mais tranquilo.
Não, não é mais tranquilo. Não é mais tranquilo, sim, é proibido. A única coisa, como nós vimos no começo, é, existe uma diferença técnica que o frango cozido com leite, pelo fato de não ser proibição da Torá, e sim dos nossos sábios, a proibição é só comer. Mas se, por exemplo, por engano, teve uma mistura de frango com leite em casa, eu posso dar para o cachorro comer. Se misturou carne bovina, ou de bode, ou de carneiro com leite, lixo. Não tem o que fazer. Então faz uma diferença técnica para esses efeitos. Mas a proibição é a mesma. Não pode comer e acabou.
Seria uma cerca mais suave, né?
Exatamente. Talvez assim, é. Quer dizer, nossos sábios não proibiram na totalidade o que a Torá falou, porque toda a ideia é para você não chegar a comer a carne com leite. Então, no caso do frango, é só não comer. Se aconteceu de cozinhar, ele pode usufruir disso de alguma forma, pelo menos. Não sai no prejuízo. No caso da carne, ele vai sair no prejuízo.
Meir, eu não sabia disso. Eu não sei se a Betina sabia, a Sheila. Para mim, realmente, esse início de frango com leite pela Torá, que podia, e a justificativa que você também explicou, que eu entendi, para mim, realmente... super novo isso. Super
é, pra mim também.
Tinha essa cerca pra França, Bia. Acho que o Meire já falou diversas vezes, né, Meire?
Provavelmente, já devo ter falado alguma vez.
A cerca que tem do frango com leite.
Sim.
Eu sabia que era coisa de sábios.
Meire?
Sim.
Posso fazer uma pergunta rápida?
Fala, por favor.
Se a gente, vamos dizer, se engana, como você está falando, com os utensílios, mas de metal, de prata, aí não pode só dar macacirizada em água fervida?
Então, por isso que a gente falou que, em primeiro lugar, a gente precisa avaliar se existe a necessidade de cacherizar ou não. Às vezes tem casos que nem precisa. Por isso eu preciso saber o que eu devo perguntar para o rabino. Isso é número um. Número dois é como que eu vou ter que cacherizar isso. Então, se Deus quiser, a gente vai falar sobre isso semana que vem, um geral sobre isso. Primeiro depende qual o uso daquilo. Eu uso aquele utensílio direto na comida, por exemplo, para fazer churrasco, um espeto. É uma forma que você usa assando direto, o alimento direto encostado. Ou é uma panela que eu uso para cozinhar. É uma colher que eu usei para mexer alguma coisa que estava direto no fogo. É uma coisa que eu usei, por exemplo, grelhando. Ou eu usei para alguma coisa que estava cozinhando. Ou ainda, muito bem, eu ainda usei para servir essa comida quente. Não estava no fogo, estava servindo a comida na mesa. Eu peguei a colher errada. Então faz muita diferença aqui qual é a forma que eu vou cacherizar, dependendo de qual foi o uso que eu fiz com esse apetrecho.
Sim. Obrigada.
E ainda vai ter a diferença do material. Os materiais que você falou, por exemplo, são metais, são mais simples. Dá para cacherizar quase sempre, não é sempre, mas quase sempre. Mas dependendo do material, não tem como cacherizar. Material plástico, dependendo como foi usado, dá para cacherizar, dependendo como não. Por exemplo, eu tenho aqui uma espátula aqui em casa, essas espátulas de mexer o frango grelhado. Era uma espátula que era parve. A gente não chegou ainda nessa questão, mas que seja, era uma espátula que a gente não usava ela para carne. E um dia, por engano, foi pega para mexer no frango direto que estava grelhando. Agora eu quero que essa espátula volte a ser parve. Eu preciso cacherizar ela. Mas como você cacheriza uma espátula que foi direto em contato com a comida que está direto em cima do fogo? Não está dentro de líquidos, não está cozinhando, está grelhando. A forma de cacherizar é chamada libun. Libun se faz colocando essa esse utensílio diretamente no fogo. Se ele fosse de metal, tranquilo, põe no fogo. Não vai ter problema. Eu não falei ainda quanto tem que ficar no fogo, mas dá pra fazer.
Não?
Como?
O metal não é na água fervida?
Não é, depende qual o uso dele. Depende qual o uso. Então, se eu usei essa espátula direto no alimento, em cima do fogo, não com água, não cozinhando, ele está grelhando, a forma de cacherizar isso seria chamado libuna. Tem que colocar isso direto em cima do fogo. Não é na água fervendo, é direto no fogo. Se fosse de metal, tranquilo. Mas essas espátulas para usar em tefal são de plástico. Se eu colocar direto no fogo, bye bye. Não tem mais. Então é melhor ela ficar do lado de carne e acabou. Não tem o que fazer. Eu não tenho como cacherizar ela. Então, por isso varia muito qual o uso, para que foi usado, como foi usado. Tudo isso vai depender e por isso tem que se saber as regras. Por isso que a gente vai falar, se Deus quiser, sobre as regras gerais. E óbvio, toda vez que você tem uma dúvida, a melhor coisa é sempre consultar um rabino. Às vezes o cara vem e fala, eu tinha esse daqui, aconteceu isso, 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 e aí eu fiz mais isso e isso, porque o cara já foi fazendo sozinho, sem perguntar antes, não tinha muita noção da coisa, já foi fazendo uns passos adiante. E de repente, esses passos adiante, ele dançou o negócio de vez. Então, por isso, precisa se parar onde parou. Não vai acontecer nada agora, a partir de agora nada vai acontecer, stop tudo e vê o que se faz com isso. Aí esquentei no prato a comida e joguei, era de queijo, misturou com carne, caiu e pus no micro-ondas. Então, vê o que aconteceu até agora e pergunta. E aí você tem que dar os dados exatos. Foi usado nas últimas 24 horas ou não foi? Isso é básico. Isso já resolve metade dos casos. Tinha 60 vezes mais? Não tinha? Como que foi exatamente? Quer dizer, geralmente o rabino não vai perguntar se tinha 60 vezes mais, porque às vezes a pessoa não sabe avaliar isso. Você vai perguntar quanto foi, o que que foi, quanto que era, qual era o tamanho da panela, quanta comida tinha dentro dessa panela, e assim por diante. Mas de uma forma geral, tudo tem solução. Um detalhe muito interessante também, consta num dos, não lembro agora em qual, mas um dos comentaristas do Shulchan Aruch, na verdade não pode nem ser chamado de comentarista, porque não está comentando nada, eles trazem leis. São chamados Nosei Keilim, mas que, enfim. Ele traz que, a partir do momento que a Torá diz pra gente que existe o conceito de Bitul Beshishim, anulação em 60 vezes. Eu estava fazendo um bife. Pingou uma gotinha de leite. Fiquei desesperado, socorro, o que é agora? Ligo pro rabino, pergunto pra ele como é que faz, o que ele faz, ele vai me perguntar quanto foi, o que que foi. Ah, peraí, foi uma gotinha num bifão enorme? Tem bitum bexixim, anulação em 60 vezes. Liberado, não aconteceu nada. Pode comer. A panela, não aconteceu nada também. Porque afinal de contas, a gotinha cai em cima da carne. E se está anulado na carne, não aconteceu nada com a panela também, está tudo tranquilo. Segue a vida. Aí a pessoa fica olhando, mas eu vou comer esse bife que pingou uma gota de leite, não é. Eu vou jogar fora essa carne, porque como que eu vou comer carne com leite? Peraí. A Torá diz que isso não é carne com leite. Carne com leite seria se tivesse caído um copo de leite em cima. Para de uma vez cair uma gota, e o bife é grande, tem 60 vezes. Bitul Meshishim está anulado, está diluído, não há proibição pela Torá. Vem esse mestre e nos diz, se a pessoa pegar essa carne e jogar fora, se não me engano a linguagem que ele usa lá, é que a pessoa estaria desprezando as palavras da Torá. Porque é como se eu tivesse, como se, num bom português se diz que está querendo ser mais religioso que o Papa, não é? Se eu jogar esse bife fora, é como se eu estivesse dizendo, não, isso é carne com leite para mim. Mas peraí, a Torá diz que não é carne com leite, come. Não, mas eu não me sinto bem, isso para mim é carne com leite. Então quer dizer, eu estou fazendo pouco caso que a Torá está falando. Então por isso, é interessante isso, né? Estou falando que a Bettina antes mencionou disso, que às vezes, é verdade, às vezes você fica mais cuca fresca, sabe? Lá, esquece tudo, deixa para lá e acabou. Mas por outro lado, as leis estão aí justamente Da mesma forma que vem a Torá e diz, não pode misturar um com o outro, vem a Torá e diz, se acontecer esse acidente assim e assim, tem solução. Então vamos usar a solução. Não está escrito isso lá sobre jogar a panela fora. Sim? Mas de qualquer forma, está escrito sobre a comida em si. Que a comida em si, a pessoa está declarando como se... Não, eu não aceito que a Torá está falando que tem anulação aqui. Para mim, essa carne aqui não dá para comer porque tem uma gota de leite. No caso dos utensílios, não recairia essa proibição. Mas, por outro lado, você tem custa uma panela. É verdade, no passado, uma panela era super cara. Hoje em dia, graças a Deus, é mais fácil. Mas, mesmo assim, tem solução. Ah, mas é uma panela de tefal. É, aí, meu amigo, de fato, dançamos, dependendo do caso. Dependendo do caso, não vai ter problema, porque não fez nada para a panela. Mas, supondo que é um caso que eu cozinhei uma coisa que, de fato, fez a panela ficar problemática, eu tenho que cacheirizar ela. Se é uma panela de tefal, vai me dificultar, eu não tenho como cacheirizar isso. Estou dando um exemplo de uma coisa que é complicada. Aí, nesse caso, eu vou, de fato, ter que jogar fora. Como, Betina?
Onde que está escrito essas coisas, essas regras?
Essas regras? Bom, primeiro essas regras aparecem no Talmud, tanto no Tratado de Hulim, como em muitos outros lugares do Talmud aparecem sobre essas leis. E essas leis aparecem no Código de Leis, Shulchan Aruch. Tem capítulos e capítulos falando sobre carne com leite e sobre misturas. São chamadas leis de misturas, olha só que coisa. Existem as leis de Basar Bechalav, a proibição de carne com leite, e existem alguns capítulos do Código de Leis que são chamados e conhecidos como as leis de Tarovot, leis de misturas.
Mas aqui, a gente ainda está em Mishpatim?
A gente está em Mishpatim, sim.
Então está no Mishpatim.
Está em Mishpatim também. Essa origem de tudo está aqui em Mishpatim. Não só aqui, porque aparece mais duas vezes em toda a Torá, como a gente falou. Tem três vezes que aparece essa frase, Lotevashel Gedi. Uma aqui, uma em Kitissá, que é algumas partiós para frente. E a outra é no terceiro livro, no quinto livro da Torá, no Chumash Dvarim, aparece a terceira vez.
E nós
estamos
vendo mesmo essa semana Mishpatim, né?
É Shabbat que passou, foi para Mishpatim, de fato. Quer dizer, Shabbat, há dois dias atrás, foi Mishpatim. A gente está quase junto.
É. Muito boa a aula, viu?